ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos.
Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje volta no tempo, 90 anos atrás.
Há quase um século, em 1936, o salário mínimo era criado por lei. Nenhum trabalhador do país poderia ganhar menos do que um valor capaz de satisfazer as suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
E qual era esse valor?
Não era um, mas 14. Sim, o salário mínimo não codificado no Brasil. Isso só foi acontecer muitas décadas depois. Naquele início, a remuneração variava conforme a região.
E mais, a lei sancionada por Getúlio Vargas nasceu num momento conturbado, com direito a negociações, pressão de movimentos sindicais e um contexto interno também desafiador.
Fique com a gente, Cibele Comanete
e José Carlos Oliveira,
para saber mais dessa história.
O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Para entender como se chegou à criação do salário mínimo, é preciso viajar para as primeiras décadas do século XX. A indústria crescia em todo o mundo e o Brasil, mesmo em ritmo mais lento, refletia esse cenário. As cidades atraíam trabalhadores das áreas rurais, ex-escravizados e imigrantes.
As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, com jornadas de mais de 13 horas, mão de obra infantil e poucas garantias. Ideais anarquistas também começavam a circular entre os trabalhadores, que fundaram sindicatos e associações. Em 1917, o país teve sua primeira grande greve geral.
Pelo globo, eram tempos pós-Primeira Guerra Mundial, movimentos socialistas, além de reconfiguração do comércio, com a Europa saindo do centro para dar lugar aos Estados Unidos.
Nesse contexto, temos ainda a origem de uma organização multinacional com a intenção de dar diretrizes mais dignas para o trabalho. Quem nos conta é a professora de História da Universidade de Brasília, Albene Menezes Clemy.
Logo depois da Primeira Guerra Mundial, é criada a Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil fez parte ativamente da criação da OIT, em 1919. Em 1928, a OIT tem um documento, né, onde vai sugerir a seus membros e também proclamar para o mundo inteiro a importância da criação do salário mínimo. E o Brasil é signatário dessa convenção.
A Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, afetou o Brasil e gerou por aqui uma crise econômica, pois o país, apesar da urbanização iniciante, era dependente da exportação de café e outras matérias-primas.
A desestabilização também aconteceu na política, com um rompimento do acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Lembra a política do café com leite, do seu livro de história? Pelo acordo, presidentes indicados por Minas e por São Paulo se alternavam no poder. Seria a vez de um mineiro, mas a candidatura foi para um paulista.
Elites dissidentes de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se uniram então em torno da candidatura de um gaúcho à presidência. Getúlio Vargas não levou nas urnas, mas apoiado também pelos militares do movimento tenentista, assumiu o poder com a Revolução de 1930.
Terminava assim a República Velha e tinha início a Era Vargas, que, como diz a professora Albene Menezes Clemy, trouxe grandes mudanças para o Estado.
É quase consenso na historiografia dizer que o Estado brasileiro modernizado começa a partir de 1930. E você vai ter muitos ganhos sociais concomitante a problemas sérios em termos de política. Então, a cidadania social, os benefícios sociais vão ser privilegiados, mas, em compensação, a cidadania política, o exercício da cidadania política, os direitos políticos, vão ser cerceados, vão ser obstacularizados.
Ainda em 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, marco inicial da regulação pelo Estado das relações de trabalho. Pouco depois, surgia a Carteira de Trabalho e Previdência Social. O Estado Novo também controlaria qualquer atividade sindical e faria imensa censura e propaganda política. Mas isso para outros.
Os anos continuaram após a Revolução de 30. A oligarquia paulista realizou a Revolução Constitucionalista de 1932. Derrotado na intenção de derrubar Vargas, o movimento alcançou seu objetivo central ao forçar o governo a convocar uma nova Assembleia Constituinte.
E finalmente chegamos.
Sim, chegamos ao salário mínimo. A Constituição de 1934, no seu artigo 121, determinou que uma lei estabeleceria condições de trabalho, tendo como preceito um salário mínimo capaz de satisfazer, conforme cada região, as necessidades normais do trabalhador.
A Lei 185, de janeiro de 1936, definiu essas necessidades normais como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte, e estabeleceu que as comissões de salário fixariam a remuneração mínima.
Daí foram mais 2 anos até a regulamentação das tais comissões e depois 2 anos para a regulamentação da tabela de valores. Como a gente disse no início desse programa, havia 14 dias diferentes, de R$ 90 mil até R$ 240 mil.
Diretora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a socióloga Adriana Marcolino considera que, durante esses 90 anos, o salário mínimo representou a disputa na sociedade brasileira pela renda, pela riqueza gerada e como essa riqueza é distribuída.
Teve alguns momentos em que ele teve uma valorização e teve outros momentos em que ele teve uma desvalorização muito grande. Por exemplo, durante a ditadura militar, o salário mínimo teve uma queda expressiva. A gente também teve este mesmo problema durante a década de 90. O salário mínimo chegou no seu menor valor real. Quando começa a política de valorização do salário mínimo nos anos 2000, ele representava 30% do valor original de quando ele foi criado. E agora, né, depois de 2 décadas de política de valorização do salário mínimo, sendo que nesse período a gente teve alguns anos sem política, ele está em torno de 50% do valor original.
Quando o salário pinga, já tem direção, conta bem na frente, puxando o cordão.
Agora que contamos a história, vamos um salto no tempo. Do censo de 2022 indicam que pouco mais de 1/3 dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo. Outro terço entre 1 e 2 salários mínimos.
O salário mínimo tem reajuste anual, uma garantia prevista na Constituição Federal para preservar o poder de compra dos assalariados. Nos dias atuais, o percentual de aumento se baseia na inflação de preços dos 12 meses anteriores e na variação dos últimos 2 anos do produto interno, que é o total de riquezas geradas pelo país.
Assim, em 2026, o salário mínimo vale R$ 1.621 brutos. É o que vem no contracheque da assistente de loja Joiciane Barbosa Lima, de 30 anos, moradora de Samambaia, no Distrito Federal. Ela mora de aluguel com a filha de 7 anos.
Eu vou até pegar um exemplo das férias que acontece, né? Das férias para adiante, e geralmente a gente volta sem nenhum salário, mas eu tentei programar, tento deixar assim metade na conta, né? Até chegar outro mês, mas porém, falta, eu peço ajuda às vezes nos familiares, né? Tem também o apoio do pai, né? Às vezes ele também ajuda, mas sempre falta, né? E aí eu fico lidando com isso de pedir emprestado, pagar depois.
Joiciane calcula que para viver mais tranquila com a filha, sem se endividar e poder realizar o sonho de cursar educação física, o salário deveria estar perto dos R$ 5.000.
O DIEESE, aliás, faz pesquisas periódicas para estimar o salário mínimo necessário. A diretora Adriana Marcolino explica esse conceito.
A gente usa a metodologia, o decreto, que define, né, que o salário mínimo deve ser suficiente para as despesas de uma família com gastos de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Veja, não é um critério de uma vida de luxo, mas é o mínimo que uma pessoa precisa para viver com dignidade. Né? Uma moradia que tenha água encanada, luz, não seja uma casa em local de risco, que tenha saneamento básico, né? Enfim, a saúde, é ter acesso à medicação, considerando que saúde e educação já são públicos, né? Mas você ainda tem gasto.
O valor, Adriana conta a seguir.
Então, considerando isso e o valor da cesta básica da alimentação em abril de 2026, o salário mínimo necessário seria de R$ 7.600.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros, não dá, não dá, não dá.
Ainda que se esteja longe desse necessário, não dá para menosprezar o que o salário mínimo real representa para um país como o Brasil. Primeiro, ele serve de parâmetro para a definição dos pisos de remuneração para várias categorias profissionais.
Segundo, nas localidades pequenas, ele movimenta todo o comércio local, mas também desafia a saúde dos cofres públicos municipais, uma vez que boa parte dos servidores recebe essa quantia.
Terceiro, entre impostos e outros encargos, um funcionário que recebe salário mínimo pode custar ao empregador até R$ 3.000 mensais ou um pouco mais.
Quarto, mas não menos relevante, o salário mínimo é utilizado para definir o valor